Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova a igualdade salarial entre homens e mulheres.
Reestruturação dos ministérios é aprovada e segue para sanção.
Ministra dos Povos Indígenas defende punição a quem incentiva garimpo ilegal.
Boa noite.
Boa noite.
O governo garantiu a manutenção da estrutura dos seus ministérios com a aprovação da medida provisória que trata do assunto pelo Senado na manhã de hoje, às vésperas do prazo de vigência. Por 51 votos favoráveis e 19 contrários, o Senado confirmou as mudanças feitas pela Câmara.
Entre as alterações estão a recriação da FUNASA e mudanças nas competências dos Ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. Repórter Érica Christian.
O Senado aprovou na última hora a medida provisória da organização do governo do presidente Lula, que correu o risco de ter 23 e não mais 37 ministérios. Entre as mudanças aprovadas está o esvaziamento dos ministérios do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e dos Povos Indígenas, que não são mais responsáveis pelo Cadastro Ambiental Rural, pelas políticas de saneamento básico, resíduos sólidos e recursos hídricos, além da demarcação de terras indígenas. Mas o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, negou derrota ao destacar que a esplanada de Lula foi preservada.
Na verdade, o governo é um só. Se o Congresso decidiu erradamente, inadequadamente, querer definir como o governo deve se estruturar, por outro lado, há meios de se resolver o problema, ainda que isso vá causar vários entreveros, dificuldades, enfim.
Alegando aumento de gastos, a oposição votou contrariamente à MP. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, destacou a falta de articulação política do governo.
O fato é que o presidente está muito mais preocupado em viajar e dizer platitudes fora do país do que se debruçar sobre a administração do Brasil. Então, isso, evidentemente, está cobrando um preço.
O projeto segue agora para a sanção presidencial.
E por conta da sessão para votar a medida provisória sobre a estrutura do governo, a reunião da CPMI do 8 de janeiro, marcada para hoje, foi adiada para a próxima semana. A relatora, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, disse que no plano de trabalho a ser apresentado, levará em conta os pedidos apresentados até agora, ouvindo a minoria, mas levando em consideração o princípio da maioria.
Já o presidente da CPMI, Arthur Maia, confirmou que haverá reuniões duas vezes na semana e que tentará realizar a primeira reunião deliberativa também já na próxima semana, para votar de 15 a 20 requerimentos de convite e convocação para iniciar as investigações.
O Senado também aprovou hoje a medida provisória que recriou o programa Bolsa Família.
O texto ainda prevê um complemento financeiro aos beneficiários do Auxílio Gás. Repórter Pedro Pincer.
O valor mínimo de R$ 600 por família fica garantido e, de imediato, aquela com crianças de 0 a 6 anos receberá mais R$ 150 por criança. Esse adicional, chamado Benefício Primeira Infância, é o único valor de vigência imediata. Quando a MP for sancionada pelo presidente Lula, poderão ter acesso ao programa famílias com renda mensal familiar per capita igual ou menor a R$ 218. Atualmente, o valor é de R$ 210. Quando ocorrer de a família beneficiária ficar com renda per capita mensal maior que os R$ 218, ela poderá permanecer por até 24 meses, conforme critérios do regulamento, recebendo metade do valor total. O relator revisor no Senado, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, deu mais detalhes do relatório da comissão mista, feito pelo deputado Dr. Francisco, do PT do Piauí.
Primeiro, inclusão das nutrizes para recebimento do benefício variável no valor de R$ 50,00, permissão para que os beneficiários do BPC possam contratar empréstimo consignado com a margem máxima de 35% do valor dos benefícios, correção dos valores dos benefícios do Bolsa Família a cada intervalo de no máximo 24 meses, sendo vedada a sua redução, e a permissão de acumulação do seguro defeso com o Bolsa Família, entre outras medidas importantes de impacto.
O relatório incorpora ainda a medida provisória que concede um complemento aos beneficiários do programa Auxílio Gás dos Brasileiros. O texto segue agora para a sanção presidencial.
O senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, afirmou que espera independência e coragem moral do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que terá a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para ele, a gratidão não pode ser característica desta pessoa.
Dueire lembrou da coragem de ministros do STF, que em 1964 concederam habeas corpus aos governadores Mauro Borges, de Goiás, e Miguel Arraes de Alencar, de Pernambuco, presos pelo recém-instalado regime militar, e acrescentou que a toga é um símbolo de independência moral, saber jurídico e isenção política.
Há de nutrirmos-nos de esperança para que o presidente Lula tenha a sabedoria que o país precisa, escolhendo um nome isento e que tenha muita saúde cívica para servir ao Brasil nesses tempos tão difíceis.
E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou hoje que o indicado do presidente Lula para a vaga no STF será o advogado Cristiano Zanin. Zanin ocupará a vaga aberta em decorrência da aposentadoria do ex-ministro Ricardo Lewandowski. A indicação foi confirmada no início da noite de hoje no Diário Oficial da União. A mensagem presidencial com a indicação será encaminhada primeiro à Comissão de Constituição e Justiça, onde Zanin será sabatinado. Em seguida, o plenário vota a indicação, o que Rodrigo Pacheco informou que possivelmente deve ocorrer depois do feriado de Corpus Christi, que acontece em 8 de junho. O projeto de lei que reforça a igualdade salarial entre homens e mulheres foi aprovado pelo plenário do Senado.
A proposta foi apresentada pelo presidente Lula e seguiu para a sanção. Repórter Celso Cavalcante.
O projeto define uma série de mecanismos para garantir que homens e mulheres que exerçam a mesma função dentro de uma empresa tenham salários e critérios remuneratórios iguais. O texto também prevê a criação de canais específicos para denúncias e a promoção de programas voltados à inclusão no ambiente de trabalho. As empresas que discriminarem ficarão sujeitas a multa de até 10 vezes o salário mais alto de sua folha de pagamentos. A relatora da proposta na Comissão de Direitos Humanos foi a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte.
O que é na vida real é que temos mulheres com no mínimo de 30% a 40% de salários inferiores.
Já na Comissão de Assuntos Econômicos, a relatoria coube à senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco.
Estamos aqui tratando de uma legislação que busca reduzir desigualdades históricas.
A Comissão Temporária para Acompanhar a Situação dos Yanomami ouviu hoje a ministra dos Povos Indígenas em audiência pública. Sônia Guajajara defendeu a punição para todos os que incentivam o garimpo ilegal.
A ministra disse ainda que não teve a intenção de ofender e associar a população de Roraima ao garimpo ilegal nas terras indígenas Yanomami. Repórter César Mendes.
De acordo com a ministra dos Povos Indígenas, levantamentos realizados pelo governo federal e por organizações da sociedade civil indicam que a solução da crise humanitária do povo Yanomami não passa pela regularização do garimpo em suas terras. Sônia Guajajara defendeu que aqueles que incentivaram o garimpo ilegal devem ser penalizados.
É público e notório que o ex-presidente Bolsonaro defendeu e incentivou o garimpo em terras indígenas. Nesta mesma linha, o governador de Roraima sancionou um projeto de lei que autorizava o garimpo em terras indígenas.
O autor do requerimento da audiência, senador Dr. Irã, do PP de Roraima, pediu explicações da ministra sobre declarações dadas por ela à imprensa, afirmando que a economia do estado de Roraima é baseada em uma atividade ilegal.
Eu queria dizer a Vossa Excelência e deixar esclarecido a todos aqui que, diferentemente das narrativas e que se faz crer, que nós não somos a favor de atividade ilegal, de garimpo ilegal.
Já o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, disse que é preciso reconhecer o garimpo como uma atividade tradicional da economia do seu estado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.